Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Um homem deu hoje entrada no Hospital de Beja pelo seu próprio pé com ferimentos resultantes do tiroteio, disse a agência Lusa, fonte da unidade hospitalar. Segundo a mesma fonte, os ferimentos foram causados por chumbos disparados de uma arma caçadeira e o homem, considerado ferido ligeiro, encontra-se em observação. A Lusa contactou o Comando Distrital de Beja da PSP, que indicou que a polícia teve conhecimento esta manhã de uma situação de disparos com armas de fogo na rua António Sardinha, não muito longe do hospital. A PSP dirigiu-se ao local e deparou-se com um cenário de crime, o qual preservou e contactou a Polícia Judiciária para esta se deslocar ao local e tomar conta da ocorrência, acrescentou a mesma fonte, sem adiantar mais pormenores. A Lusa já pediu esclarecimentos adicionais à Polícia Judiciária, aguardando uma resposta. Na edição online do Jornal de Notícias, foi avançado que, nesta situação, os tiros foram disparados de um carro em andamento pelas 9 horas. O suspeito já foi identificado pelas autoridades, mas encontra-se em fuga, também de acordo com a mesma publicação. De acordo com o JN, o tiroteio provocou 2 feridos ligeiros e não apenas um.
A Câmara Municipal se vai promover mais uma edição do Vidigueira Vinho nos próximos dias 3, 4 e 5 de abril. Segundo anunciou a autarquia vidigueirense, o certame é uma forma de promover o setor vitivinícola, além de outros produtos de excelência do concelho, a gastronomia tradicional e o canto alentejano. Ao longo de 3 dias, o evento pretende celebrar a tradição e a autenticidade do território e reforçar o posicionamento de Vidigueira como um destino enoturístico de referência, aliando o vinho à música e à gastronomia. Segundo avançou a autarquia, o programa integra espetáculos musicais, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, exposição e venda de produtos agroalimentares e, nos eventos paralelos, um destaque para a Semana Gastronómica Comeres da Páscoa, regados com vinhos da Vidigueira, e para a iniciativa Fóruns Regionais da MPV sobre Enoturismo Sustentável, Desafios e Potencialidades do Território. A Câmara de Vidigueira destaca as presenças de vinhos provenientes de reconhecidos territórios de produção nacionais, como a região do Marcada do Douro, Península de Setúbal, a região do Dão, a região dos Vinhos Verdes e Açores. O Vidigueira Vinho vê também, segundo a autarquia, reforçada a dimensão internacional, com representações da Moldávia, Geórgia e Espanha, consolidando o posicionamento do evento como uma plataforma de intercâmbio entre territórios com forte tradição vitivinícola. A edição deste ano incorpora na sua programação a temática dos vinhos sem álcool e desalcoolizados, numa abordagem que reflete a necessidade de acompanhar os sinais e exigências que atualmente emergem no mercado. José Cid, Bubo Espinho e a fadista vidigueirense Sofia Pires são os cabeças de cartaz do certame. A partir de 1 de abril, o Conselho de Vidigueira passa a contar com o Linis, um serviço de transporte público por marcação promovido pela Simbal, a comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo. Esta solução, em parceria com os municípios da área de abrangência da Simbal, foi concebida para facilitar deslocações diárias dos municípios, promovendo maior proximidade e conveniência nas ligações dentro e fora do Conselho, enquanto contribui para combater o isolamento, sobretudo junto da população com maiores dificuldades na mobilidade. A Câmara Municipal de Vidigueira informou que a Infraestruturas de Portugal está a efetuar trabalhos de pavimentação em zonas pontuais da Estrada Regional 258, no troço compreendido entre Vidigueira e Moura, para a melhoria das condições de segurança dos utilizadores desta estrada. Para minimizar os transtornos resultantes da situação, os trabalhos estão a ser realizados de forma a poderem ser concluídos o mais cedo possível, previsivelmente até 29 de maio. Durante o período diurno, vai ser necessária a implementação de circulação alternada, regulada por um sistema de sinalização com recurso a semáforos. No período noturno, são asseguradas todas as condições de segurança da via para a circulação de todos os tipos de viaturas. As intervenções estão a decorrer em vários troços localizados na freguesia de Vidigueira, Selmes e Pedrão do Alentejo, pertencentes ao concelho de Vidigueira, na freguesia de Pias, no concelho de Serpa, e ainda na união das freguesias de Moura e Santo Amador, no concelho de Moura. A requalificação da escola secundária de Serpa deu mais um passo com a candidatura submetida a financiamento no âmbito do programa Escolas. segundo avançou a Câmara Municipal de Serpe, que diz ser submetido a candidatura antes da data limite, mostrando o claro compromisso com a valorização da educação pública e com o futuro dos jovens do concelho, resolvendo um problema que se arrastava há demasiado tempo. Segundo a autarquia serpense, o investimento beneficiará diretamente cerca de 410 alunos, bem como toda a comunidade educativa, e prevê uma modernização integral da escola através de uma intervenção estruturante que alia a requalificação profunda dos edifícios existentes à construção de novos espaços pedagógicos, administrativos e sociais. O investimento global ascende a 14.111.000 euros, com IVA incluído, abrangendo a empreitada de requalificação e construção, os serviços técnicos especializados, projeto de revisão, fiscalização e coordenação de segurança, bem como a atualização de preços e aquisição de mobiliário e equipamento. Segundo sublinhou a Câmara de Serpa, este é mais um passo decisivo neste caminho de mudança com o avançar deste projeto que diz ser estratégico. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo promove a partir de hoje e até sábado a primeira edição da Academia de Turismo do Alentejo e Ribatejo a decorrer no Vila Galé Alentejo Vineyards, em Beja. Segundo avançou a Entidade Regional de Turismo, a iniciativa pretende valorizar os técnicos municipais de turismo, contribuindo para impulsionar, dinamizar e capacitar os mesmos através de uma nova e atual iniciativa, a qual está alinhada com os novos desafios do setor, através de uma componente formativa, prática e operacional. A formação será certificada e acreditada pela DGET e o programa inclui 5 sessões de trabalho com os temas Turismo e o Futuro, Marketing Territorial e Inteligência Artificial, Medir para Decidir, Dados e Indicadores, Postos de Turismo, Atendimento e Experiência do Visitante e Comunicação Estratégica de Eventos Municipais, e ainda 3 visitas técnicas no âmbito do Enoturismo, Turismo Equestre e Unidades de Alojamento. A destacar a presença da vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal e responsável pela área formativa, Catarina Pava, enquanto keynote speaker, bem como a intervenção de abertura do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, com a apresentação da Estratégia do Destino. José Santos, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, que a Rádio Vidigueira fala numa grande mobilização nesta iniciativa, com a presença de mais de 100 técnicos e com o objetivo da sua capacitação.
É uma iniciativa que pretende fundamentalmente capacitar aquilo que são os nossos quadros técnicos dos municípios que trabalham no setor do turismo. É muito importante a formação e a capacitação dos nossos quadros, não só, obviamente, os colaboradores e os profissionais que trabalham nos serviços turísticos, na hotelaria, na restauração, na animação, também no setor ligado à cultura, à animação turística, mas não nos podemos esquecer que os técnicos de turismo dos municípios são aliados fundamentais do trabalho que a Entidade Regional de Turismo e a Agência de Promoção de Turismo realizam. Entendemos que era a altura de fazer uma grande ação. Na prática estamos a falar de uma ação de formação, aliás ela é certificada, e de capacitação, de melhoria de competências dos nossos técnicos. Nós estamos a falar em mais de 100 técnicos, se inscreveram cerca de 104 técnicos. Dos 58 municípios do Alentejo e da Lusíria do Teste temos presentes 43. É uma grande mobilização, mas é uma iniciativa, eu diria já que é um rotundo sucesso com este grau de mobilização. Preparámos com a mobilização de técnicos e de profissionais que colaboram com o Turismo de Portugal, na Academia Digital do Turismo de Portugal. Vamos ter aqui formadores, monitores, durante estes 2 dias e meio, que vão ser capazes de transmitir e passar conhecimentos, competências na área do marketing digital, da inteligência artificial, do bom acolhimento, da hospitalidade, para que, ao fim e ao cabo, estes 104 profissionais do turismo, da administração pública local, saiam daqui de Beja, onde vamos estar aqui no Hotel Vila Galé, mais capacitados, mais mobilizados e também mais entrosados. Esta iniciativa tem também um segundo objetivo, de entrosamento e de integração entre todos estes profissionais. Ao fim e ao cabo, isso é também muito importante para criarmos aqui uma consciência de destino, e é isso que vamos fazer, ou procurar fazer da melhor maneira que soubermos nestes 2 dias de trabalho aqui no Conselho de Beja.
o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos. A Distrital de Beja da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, promoveu ontem uma aula de democracia para os alunos do Agrupamento de Escolas Número 1 de Beja. A sessão, no anfiteatro da Escola Secundária Diogo Gouveia de Beja, ficou a cargo de Nuno Carrapatoso, membro do Conselho Coordenador da SEDES e fundador da Aula da Democracia e do Dia Nacional da Democracia, iniciativas que já chegaram a mais de 10 mil alunos do ensino secundário em todo o país. Segundo a SEDES em comunicado, Nuno Carrapatoso é também o fundador do Desconectados, um outro conceito educativo que leva às escolas o importante tema do impacto do mundo digital na saúde mental, relações, democracia e capacidade de aprendizagem. Segundo revela a associação, esta aula da democracia procurou abordar diversos temas relacionados com a democracia, como a liberdade, igualdade, fraternidade, representatividade, governabilidade, lei eleitoral e desinformação, ou ainda a história da democracia, os seus valores, as suas ameaças, as suas regras e instituições, bem como os diferentes sistemas eleitorais, regimes políticos e formas de governo existentes no mundo. A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social sublinha que a constituição de núcleos distritais da SEDES vai permitir uma descentralização e aproximação das problemáticas, oportunidades e desafios de cada região, bem como do maior envolvimento e participação de uma cidadania ativa. O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, vai presidir amanhã a abertura oficial da 7ª edição do Festival Sabores do Borrego, em Castro Verde. A cerimónia decorre às 18h15, no Lar da Fara, e vai contar com a presença de António José Brito, presidente da Câmara Municipal, do presidente da Associação de Agricultores do Campo Branco, António Aires, do presidente do Campo Branco Agrupamento de Produtores Agropecuários, António Lopes, e do presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, município convidado desta edição, Bruno Pereira. A 7ª edição do Sabores do Borrego decorre a partir de amanhã e até domingo, no Lar da Fara, em Castro Verde. São 3 dias de festa e animação, através de um programa que aposta no reforço da identidade local e na dinamização de um conjunto diversificado de iniciativas. A Câmara de Serpa assinou ontem o auto de consignação da empreitada da requalificação da extensão de saúde de Vila Nova de São Bento. O início da obra está previsto para o começo do mês de abril e tem um valor global de 739.171 euros e um prazo previsto de execução de 5 meses. Segundo revelou a Câmara de Serpa, durante a obra e numa fase inicial, o desenvolvimento dos trabalhos permite o funcionamento da extensão de saúde em condições normais nas instalações atuais. Ao fim de cerca de 2 semanas de trabalho, prevê-se que os serviços de saúde passem a funcionar em instalações provisórias, no recinto da EBI de Vila Nova de São Bento, em construções modulares devidamente adaptadas. De acordo com a Câmara de Serpa, este é um projeto assumido como prioritário pelo atual Executivo, que conseguiu antecipar e acelerar os prazos anteriormente definidos, imprimindo um novo ritmo à concretização desta intervenção. A obra vai permitir requalificar, ampliar e adaptar o edifício existente às atuais exigências da prestação de cuidados de saúde, assegurando melhores condições de segurança, conforto e qualidade no atendimento à população, segundo a autarquia. Este investimento conta com um cofinanciamento de 465 mil euros da União Europeia através do PRR. O município de Beja volta a marcar presença na Iberovinac, o Salão do Vinho e Azeite da Extremadura, que decorre até amanhã em Almendralejo, em Espanha. Segundo avançou a Câmara Municipal, a participação de Beja tem como objetivo promover o vinho, o enoturismo e a programação relacionada com esta temática, assente no programa do Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho. Ao longo dos dias da feira serão realizadas provas de vinhos com o enólogo Aníbal Coutinho, o diretor técnico da Vinipax. A autarquia beijense refere que esta participação é uma oportunidade para divulgar os principais recursos do concelho e consolidar relações institucionais. A Câmara Municipal de Castro Verde vai avançar com a reabilitação da rua de Aljustrel. Segundo anunciou a autarquia castrense, trata-se da principal via de acesso sul-norte, no interior da vila, num investimento total de 246.241 euros, no âmbito da empreitada de requalificação de várias ruas na vila de Castro Verde. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de uma intervenção muito exigente, que inclui a requalificação integral da rede de águas, exclusivamente na rua de Aljustrel, uma obra estrutural e prioritária que permitirá garantir maior eficiência e qualidade no abastecimento, com impacto direto no dia-a-dia da população. A empreitada vai implicar ajustamentos na circulação rodoviária dentro da vila durante o período de execução e integra um dos 3 lotes, bem como a repavimentação das 4 travessas perpendiculares, bem como a construção de 4 passadeiras elevadas, reforçando as condições de segurança e mobilidade nesta rua. A Câmara Municipal diz estar a preparar a contratação de um empréstimo para assegurar o financiamento deste investimento. O ciclista belga Jean Verbrugge é o primeiro líder da 43ª Volta ao Alentejo, que saiu ontem para a estrada, depois de ter batido ao sprint o venezuelano Liangel Linares na chegada a Almodóvar. Filho do classicómano Rick Verbrugge, o jovem corredor da equipa de desenvolvimento da NSN superiorizou-se a Linares, que já venceu 4 etapas na Alentejana no final dos 173,7 km deste Sines. O espanhol Roger Paretta, da equipa de desenvolvimento da Movistar, foi terceiro, com as mesmas 3 horas e 56 minutos e 6 segundos do vencedor, com Francisco Campos, da Tavira Crédito Agrícola, a ser o melhor português na 7ª posição. Na classificação geral, Jean Verbrugge, de 21 anos, lidera com 4 segundos de vantagem sobre o ciclista da TAF Ferovos, Matinados, Mortágua, enquanto Paretta fecha o pódio a 6 segundos. Afonso Lopes, da Feira dos Sofás Boa Vista, é o melhor luso na geral, ocupando a 5ª posição, a 7 segundos no camisola amarela. Antes dos 20 km, já Lopes andava em fuga na companhia de Gonçalo Liaça, da Credibon LA Alumínios Marcos Car, José Moreira, do espanhol Eduardo Landaluce e do belga Jort Dox. O quinteto, que chegou a ter 3 minutos de vantagem, ficou posteriormente reduzido aos 3 ciclistas portugueses que foram alcançados pelo pelotão, sempre comandado pela Anicolor Campincarne, a 25 km do final. Na complicada aproximação à meta, a NSN Development Team assumiu o comando do grupo, vendo o seu trabalho compensado pela vitória do belga. Esta quinta-feira, a segunda etapa da Volta ao Alentejo liga Ferreira do Alentejo a Montemor Novo, num total de 161,4 km, com praticamente sem dificuldades.
Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco ou moderado do quadrante leste rodando para norte a partir da tarde e soprando moderado ou forte nas terras altas até ao final da manhã. Formação de geada em alguns locais do interior norte e centro, um acentuado arrefecimento noturno, uma pequena descida da temperatura na região sul, uma pequena subida da máxima no interior norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 20 graus em Beja, Évora e Sines, 17 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.